Olá, muito boa tarde. O Presidente da República recordou esta terça-feira, no âmbito das comemorações do 10 de junho, os 900 anos da pátria comum que foi sendo construída pelos vários povos que habitam em Portugal, desde os mouros aos fenícios, não esquecendo os gregos e os romanos, entre tantos outros. Esta mensagem surge numa altura em que, em Portugal e na Europa, se reforçam vários movimentos nacionalistas e anti-imigração.
Nórdicos, judeus, mouros, africanos, latino-americanos e orientais. E desde as raízes, lusitanos, leoneses, borgonheses, gauleses, saxões, recordar esses e muitos mais que de nós fizeram uma mistura em que não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro. Recordar que tudo isto e muito mais definiu o que somos. Experientes, resistentes, criativos, heróis nos momentos certos, capazes de falar línguas, de entender climas e usos, de conviver com todos, de fazer, construindo dia a dia pontes. Nós somos portugueses porque somos universais. E somos universais porque somos portugueses. Este recriar Portugal é a nossa obrigação primeira neste novo ciclo da nossa história.
Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a ocasião para condecorar o antigo chefe de Estado-General Ramalho Eanes com o grande colar da Ordem Militar de Avis. Antes dos discursos na Avenida dos Descobrimentos, em Lagos, decorreu ainda um momento de homenagem aos combatentes que morreram em nome da pátria. O representante da República para os Açores defendeu também esta terça-feira que o presidente do Executivo açoriano deve participar em reuniões do Conselho de Ministros, especialmente em temas como o mar, finanças regionais e segurança. Num discurso com um grande destaque para a guerra, Pedro Catarino frisou que a nova ordem internacional a nível europeu resultará da forma como terminar o conflito na Ucrânia, acrescentando que a paz na Europa deixou, infelizmente, de ser tida como um facto adquirido. Pedro Catarino defendeu ainda que devem ser apoiadas com maior vigor iniciativas como o Atlantic Center.
Iniciativas como o Atlantic Center, que visa congregar os países ribeirinhos do Atlântico numa cooperação norte-sul e sul-norte, devem ser apoiadas com maior vigor. Países como o Canadá, que ainda não são membros, mas que consideram positivamente essa possibilidade, devem ser encorajados. É absolutamente essencial, e temos um interesse comum partilhado com os nossos aliados, que o Atlântico, especialmente o Atlântico Norte, continua a ser um espaço seguro para a navegação transatlântica e para o tráfego aéreo, mas também para as transmissões digitais que ligam os dois lados do oceano.
Pedro Catarino, no seu discurso das comemorações do Dia de Portugal em Angra do Heroísmo, numa cerimónia realizada no solar da Madre de Deus, quatro personalidades açorianas foram condecoradas com a medalha de Grande Oficial da Ordem do Mérito. As condecorações foram entregues pelo representante da República para os Açores, Pedro Catarino, em nome do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Receberam esta distinção nacional Walter Furtado, Hilda Brás, Vasco Pereira da Costa e José de Almeida Melo.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores apelou à mobilização firme e coordenada de todos os setores regionais e nacionais no combate às dependências, alertando que ninguém pode ser deixado para trás num problema desta dimensão e da responsabilidade partilhada de todos nós. Luís Garcia reforçou ainda que as reivindicações políticas da região não podem ficar em segundo plano, nomeadamente o aprofundamento da autonomia e a revisão da Lei das Finanças Regionais.
Desde logo, a revisão da Lei das Finanças Regionais, que é urgente e justa. Não se trata de estar de mão estendida. Trata-se, sim, de exigir que o Estado cumpra aqui, neste Portugal Atlântico, as suas responsabilidades. Sabemos que a revisão constitucional é um tema sensível que recentemente se tornou refém de abordagens excessivamente ideológicas ou, em alguns casos, até irrealistas. Mas não deve ser por isso que deixamos de defender este propósito, que não é coisa menor. Nem de alertar para a necessidade de termos o nosso trabalho de casa atualizado e com sensualidade.
Luís Garcia falava na sessão solene comemorativa do Dia dos Açores, realizada na passada segunda-feira na cidade da Praia da Vitória. Também na mesma sessão, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolier, defendeu a necessidade de reposicionar os Açores como um ativo estratégico de Portugal e da União Europeia, reforçando a autonomia política e, em particular, a autonomia financeira da região.
As últimas revisões da Lei de Finanças das Juntas Autónomas, em baixa, fragilizaram a nossa autonomia financeira, prejudicando a capacidade dos Açores de crescer com estabilidade. Não é uma questão técnica, é um assunto de natureza política e uma questão de justiça e de equidade. A República deve ver os Açores não como um custo, mas como um contributo para a projeção atlântica de Portugal e da Europa, que, teimosa e desgraçadamente, se persiste em não valorizar. Talvez seja oportuno, neste dia de celebração dos Açores, expressar renovadamente ao Governo de Portugal a dimensão estratégica dos Açores. É o país que tem tudo a ganhar se souber valorizar com inteligência e ação concreta o potencial dos Açores. É a autonomia financeira que permite responder eficazmente às necessidades da população, não podendo, por isso, ser sujeita a flutuações arbitrárias ou a centralismos que desconsiderem as nossas especificidades e o contributo que damos para a grandeza do nosso território.
Todos os partidos com assento parlamentar na Assembleia Regional foram convidados a discursar na sessão solene do Dia da Região, mas três deputados falharam a intervenção por se encontrarem ausentes. O deputado único do Bloco de Esquerda, António Lima, marcou presença na cerimónia, mas não chegou a tempo de intervir devido a um atraso no voo de São Miguel para a Ilha Terceira, onde este ano decorreram as comemorações. Já o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, não compareceu à cerimónia, à semelhança de outros anos, e, segundo fonte oficial do partido, por não concordar com a apropriação política feita num dia especial para a fé e devoção dos açorianos. Também o deputado do PAN, Pedro Neves, faltou à cerimónia por questões de saúde, segundo fonte oficial do partido. O presidente do grupo parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, salientou que os Açores são exemplo pela liderança e pelo pioneirismo em garantir um futuro comprometido com a sustentabilidade, a preservação e a boa gestão de recursos. Por seu turno, o deputado do PS Açores, Marco Martins, defendeu que a política deve ser um espaço de compromisso com o bem comum e escutativa, e que o sistema político regional precisa de se reinventar para recuperar a confiança dos cidadãos. Por outro lado, o deputado do PPM, João Mendonça, defendeu que os Açores são um lugar de encontro e um espaço de esperança, rejeitando uma política de mentira, demagogia e ódio. Por sua vez, o presidente do Chega Açores, José Pacheco, defendeu que a autonomia não pode ser apenas um símbolo, tem de ser um instrumento de progresso, apelando a reformas estruturais na região. Por fim, o deputado do CDS-PP, Pedro Pinto, disse que a autonomia não deve ser apenas celebrada, mas cumprida, acrescentando que os deputados têm a obrigação de a defender e dignificar. Na sessão solene foram também atribuídas 20 insígnias honoríficas autonómicas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Grupo Parlamentar do Chega Açores vai agendar um debate de urgência para a sessão plenária de julho na Assembleia Regional, com o objetivo de obter esclarecimentos sobre a situação atual e o futuro da Azores Airlines. A iniciativa pretende centrar-se na análise da situação financeira da transportadora aérea açoriana, na viabilidade da empresa e no estado do processo de privatização lançado em março de 2023, mas que permanece sem desenvolvimentos concretos. Em comunicado, o líder do Chega Açores, José Pacheco, sublinha que a situação da Azores Airlines tem de ser resolvida, salientando que a empresa continua a acumular prejuízos significativos, o que, no seu entender, justifica a urgência do debate. José Pacheco referiu que as mais recentes contas do Grupo SATA relativas a 2024 apontam para um prejuízo acumulado de 82,8 milhões de euros, valor que representa quase o dobro do registado no ano anterior. Também o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores afirmou que os prejuízos do Grupo SATA no valor total de 83 milhões de euros traduzem o fracasso completo do plano de reestruturação iniciado em 2021 e confirmam o fracasso da governação de José Manuel Bolieiro. De acordo com Carlos Silva, as opções tomadas nos últimos 4 anos pelo Executivo de Coligação arrastaram o Grupo SATA para uma situação financeira pior do que a registada em 2020, com a agravante de terem desperdiçado um plano de reestruturação na ordem dos 453 milhões de euros. Também o Bloco de Esquerda considera que o prejuízo de 83 milhões de euros do Grupo SATA em 2024 é uma situação dramática que revela o total falhanço da política do governo de coligação com apoio do Chega para a companhia aérea açoriana. Em comunicado, o Bloco reforça que alertou em devido tempo para o desastre que se anunciava e que o governo regional tentava esconder. O Grupo Parlamentar do PSD promove nos dias 12 e 13 jornadas parlamentares na Ilha Terceira, subordinadas ao tema Desenvolvimento Regional e Políticas de Inclusão. A iniciativa tem como objetivo analisar os principais desafios sociais e económicos que afetam a ilha, assim como identificar propostas que contribuam para o reforço da coesão territorial e social nos Açores. O programa das jornadas tem início esta quinta-feira pelas 9h30 com uma visita à estrutura de apoio aos pescadores na vila de São Mateus da Calheta. As jornadas encerram na próxima sexta-feira pelas 10 da manhã com uma visita às obras em curso na canada da Bica, na freguesia da Fonte do Bastardo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No próximo mês, a igreja do antigo convento de Santo André, no concelho de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, vai ser intervencionada com escavações arqueológicas. A finalidade é encontrar algumas das fundações da antiga matriz que se perdeu com o terremoto de 1522 e devolver aquele imóvel à população. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A ideia partiu de um projeto de uma antropóloga forense que está a estagiar na Câmara Municipal local e que pretende não só dar vida àquele templo religioso, como contribuir para a conservação do património. Até o momento já foi realizada uma prospeção geofísica do espaço, que não é mais do que uma espécie de radiografia ao solo, de forma a ajudar nas escavações.
A realidade é que não nos trouxe assim que nós talvez estivéssemos à espera, mas a verdade é que nós encontramos certas anomalias que nós não sabemos o que é. E então vamos escavar, e como aquela igreja está supostamente por cima da primitiva matriz de Vila Franca, que infelizmente foi destruída com o terremoto, o André Gonçalves de Sampaio, em 1525, constrói uma ermida dedicada a Santo André por cima da matriz, e depois aquele espaço futuramente é transformado então na igreja que nós temos atualmente. E assim, agora nós temos a curiosidade de saber, será que vamos encontrar algum vestígio da possível matriz antiga? Será que vamos encontrar alguma coisa? Aquele espaço também serviu de panteão da família dos Botelhos, ou seja, poderá também haver ali algumas ossadas de familiares, e nós gostaríamos também de trazer um bocadinho da história de Vila Franca.
Daniela Cabral, diretora científica das escavações em entrevista à Atlântida, revelou que a zona do altar e da sacristia mostram algumas anomalias, embora esperassem encontrar irregularidades de maiores dimensões. Para além das escavações, haverá uma restauração do altar e dos santos que compõem o mesmo. A Vila Franquense referiu que, enquanto a equipa de arqueologia daquele concelho estiver a realizar as escavações, a igreja vai estar aberta ao público para que o mesmo possa entender o trabalho que é feito, desmistificando assim um pouco da importância da ciência que estuda vestígios materiais da presença humana, sejam antigos ou recentes, com o objetivo de compreender os mais diversos aspectos da humanidade.
Até porque, para as pessoas também entenderem um bocadinho do que é que nós fazemos na nossa área, porque, pronto, cá nos Açores, as pessoas ainda não têm muito bem noção do que é a arqueologia, como é que ela funciona e para que é que ela serve, o que é essa preservação do património, o que é escavar, qual é a necessidade. E assim, dessa forma, abrindo as portas ao público a dizer venham conhecer, venham perceber um pouco do que é que nós fazemos.
A diretora científica adianta que não tem previsto uma data de término do trabalho a realizar, por este depender de tudo aquilo que vão descobrir no templo religioso. Encontrar ossos humanos é o desafio mencionado pela estagiária. Questionada de como se sente estar à frente de Daniela Cabral, afirma estar muito feliz. As escavações estão também a ser dirigidas pelo arqueólogo municipal Diogo Teixeira Dias.
E é com a Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.